UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 43 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa.
Trazendo cultura, ciência e cidadania. Eu estou de volta, né, depois de uma licença, né, Lolis? Hoje é o primeiro programa na volta, por isso eu estou meio destreinado aqui, então vou passar a bola para você para a gente poder conversar, começar a nossa entrevista de hoje, que é uma entrevista muito importante, pois hoje é um dia especial, tivemos as eleições ontem e foi reeleita a presidenta Dilma Rousseff. E para falar sobre esse assunto, passo a bola para a Lolis aqui, que planejou, nós temos um convidado especialíssimo. Vamos
isso,
lá.
Né, pensando aí justamente no ano de eleição e que essa eleição teve os números mais acirrados aí das corridas eleitorais desde 1989, quando Fernando Collor e Lula disputaram a presidência. E aí, chegando ao fim do período de eleições, ficam ainda algumas questões, e para analisar justamente todo o processo e apontar perspectivas, a gente conversa agora com o cientista político Rudá Hitch. Muito bom dia, professor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia para você e para o Elias.
Oi, professor, eu Elias, tudo bem, professor?
Tudo ótimo, Elias.
Então tá joia.
Que bom estar aí com vocês.
Tá joia, muito obrigado, em nome dos nossos ouvintes e escutantes, viu, professor?
Obrigado.
Vamos lá, Lolis, puxa daí, você tem uma primeira questão mais geral, assim, né, para a gente conversar.
Isso, pensando justamente nesse acirramento, né, professor, entre os candidatos, principalmente no segundo turno, muito mais que no primeiro turno. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, um balanço dessa questão aí, que fatores influenciaram esse acirramento, principalmente nesse momento, professor?
Bom, eu diria que são dois fatores. Um mais evidente, que é quase que uma disputa de vida ou morte dos dois partidos que estavam disputando. No caso do PSDB, não, nem tanto o partido, porque ele fincou pé em São Paulo de uma maneira incontestável, né? Que é o estado mais rico, mais populoso do país. Mas era o caso do Aécio Neves. Ele sai, evidentemente, embora tenha tido essa votação muito expressiva, ele sai menor do que entrou. Perdeu o governo do estado de Minas e perdeu a eleição em Minas Gerais nesse segundo turno. Ou seja, o estado o reprovou, né? Isso está no currículo dele a partir de agora e, evidentemente, ele não sai como uma liderança nacional. Ele não se construiu assim. Não há dúvida que a liderança nacional da oposição vai estar com o PSDB de São Paulo, né? Então havia essa situação de vida ou morte, também envolvendo vários órgãos de imprensa que tiveram uma vida mais tranquila durante gestão do PSDB, principalmente aqui em Minas. Aí também acaba batendo bumbo e radicalizando muito, inclusive nas manchetes de jornal. Do outro lado, é o caso do PT. Ou seja, se o PT perde o governo federal, da maneira como ele se construiu no país nos últimos 12 anos, ele perderia fatalmente uma quantidade muito grande de parlamentares e prefeitos, né? Porque eles vivem às custas do carreamento de convênios do governo federal com as localidades. Isso deu uma estrutura e uma musculatura para os deputados federais do PT, por exemplo, para citar uma instância, né? Uhum. Bom, essa é a primeira dimensão. A segunda é a menos visível, agora mais claro, após abrir o mapa eleitoral, que era a divisão do país entre norte e sul, mas também entre o país do agronegócio com o restante. Quer dizer, o país do agronegócio, pegando uma parte significativa do centro-oeste, e do sul, maravilha, São Paulo para baixo, era um país, e é um país oposicionista ao governo, aos governos lulistas, né?
Sim.
Incluindo da Dilma. E o restante é dilmista. Isso tem a ver, esse mapa tem uma trilha por trás que a gente pode seguir aí, descobre o que gerou isso, que são os recursos do BNDES e o Bolsa Família.
Professor, essa divisão, ela não sempre existiu. Eu fico lembrando lá de Casa Grande Senzala, Geografia da Fome, até no Cancioneiro Popular. Essa divisão entre Norte e Sul, rico e pobre, não sempre existiu no país, hein, professor?
Bom, ela sempre existiu porque nós temos uma cultura estamental na política brasileira, aquela ideia de que há uma casta econômica e política superior aos pobres, né? Isso está no dia a dia, isso está na política também. Então ela sempre existiu, mas ela não se ideologizava.
Ah, tá.
Essa eleição desse ano deixou claro uma divisão nítida na política. Isso é importante para o país, porque o pobre, que até então votava com a classe média, você percebe que rompeu esse laço, né?
Verdade.
A ideia de formação de opinião que vocês da área de comunicação usam, essa ideia vai ter que ser refeita.
Né? É legal, isso mesmo, professor. É, porque a gente tem isso mesmo, né? Ah, vamos falar para um público que é o público formador de opinião. Opa! Que público é esse agora, né, professor?
Exatamente. Quer dizer, se você estiver no Nordeste, é bem diferente daquela visão liberal norte-americana, que seria a classe média branca.
Isso, exatamente.
Autônoma, né?
Onde são testados, inclusive, os produtos de publicidade. Né? Geralmente, as campanhas publicitárias trabalham com esse público, dizendo, se esse público gostar, a partir dali, os outros públicos vão gostar também.
Exato, mas você vê que há uma segmentação. Quando surgiu a ideia de uma classe C sendo majoritária no Brasil, você começou a ter institutos de pesquisa preocupados em analisar como essa classe pensa. É o caso do Data Popular, né, que surgiu, mas também supermercados, bancos, por exemplo, Boston Group fez uma pesquisa enorme sobre como pensa e até que tipo de reforma se faz na casa dessa nova classe C. O país mudou, grande parte do mercado entendeu que era uma mudança importante, significativa, mas os políticos parece que não entenderam ainda.
Professor, essa autonomia dessa classe mais pobre no Brasil, no sentido da autonomia, no sentido do pensamento, de tomar atitude política, isso vem de onde? É mais informação, é mais educação? De onde vem isso, professor?
Bom, vem primeiro da história de... Vamos deixar claro, né, Elias? Essa autonomia, ela está em formação. Não quer dizer que ela está consolidada ou que existe uma relação de diferenciação na mente dessas pessoas. Ela é meio intuitiva, né? Bom, então vamos lá. Quais são as características? A primeira é a história de vida. Isso significa que faz pouco tempo que esse pessoal deixou de passar fome ou ser muito pobre. Então, eles têm medo de voltar atrás. Isso é muito importante a gente entender. Um temor gigantesco de voltar a ser pobre. Ou seja, se há sinais na economia que aquelas conquistas estão em risco, isso gera pavor nesse eleitorado. E ele muda de opinião, porque agora ele sabe, não, ele pensava antigamente, tanto faz, todo mundo que se elege não pensa em mim. Agora, ele fica muito preocupado, porque ele percebeu que um governo, que não era um governo fantástico, pode fazer alguma coisa para ele e mudar a vida dele. Então, ele está mais atento com o processo eleitoral. Segunda questão, tem vários fatores, vou só citar esses dois. O segundo é a família. Por quê? Porque a família sempre esteve ao lado dele. Bem ou mal, inclusive aquelas pessoas que, por exemplo, vou citar um caso muito grave, uma família em situação de risco, numa área contaminada pela violência e tal, mesmo ele se desgarrando da família, ele sabia que na casa dos pais ele teria um lugar, um porto seguro. Então, a família, no momento que você cresce, é um porto seguro que vem na tua memória. Por isso que as ideias de defesa da unidade familiar, da preservação dos laços, é tão importante para esse segmento social. Então, o medo de voltar a ser pobre, a ideia de continuar progredindo, e segundo, a família, qualquer proposta que pareça que coloque em risco esse porto seguro, há uma reação importante dessa classe social emergente. Ou seja, do ponto de vista político, mais atento, do ponto de vista do comportamento, mais conservadora.
Certo, agora são 10 horas e 51 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui na UFMG Educativa, estamos conversando ao vivo com o cientista político Rudá Hitch. E Rudá, pensando, voltando ali na questão, né, da comunicação, que a gente tinha puxado já, qual que é o papel aí, qual foi o papel dos meios de comunicação e da internet também aí, enquanto meio de circulação de informação para não só para o resultado também, mas para esse acirramento durante o processo da campanha eleitoral, professor?
Olha, vamos separar. Em primeiro lugar, é evidente que as redes sociais, em especial o Twitter, se prestaram para jogar gasolina em todas as fogueiras que apareciam porventura aí no dia a dia, né?
Sim.
O clima foi crescente de tensão, de raiva, provocação. Em segundo lugar, o Facebook. Mas o Facebook, pelas análises que a gente tem, que não são ainda conclusivas, eu estou esperando, inclusive, uma análise mais pormenorizada do LABIC, da Federal do Espírito Santo, que é coordenada pelo Fábio Malini, mas os dados que a gente tem revelam que o Facebook teve uma discussão um pouco menos agressiva, muito agressiva, mas um pouco mais reflexiva. No Twitter, não. E, e no final do primeiro turno e no final do segundo turno, passaram do limite do razoável, né? A gente lembra do racismo no final do primeiro turno, início do segundo, e ele voltou agora hoje, né? Com menos intensidade, mas retornou, falando de vergonha do país. Há uma postagem que está virando um vírus agora, dizendo que o site da Polícia Federal saiu do ar, tantas pessoas pedindo um passaporte novo, né? Então, assim, você vê situações um pouco mais graves. Então, isso nas redes sociais. Eu acho que a grande imprensa, pelo menos a paulista em especial, um pouco a do carioca, e a grande imprensa escrita de Minas Gerais tiveram um comportamento, em certo sentido, deplorável. Quer dizer, foi, eu diria que da imprensa dos grandes jornais de Minas, eu colocaria como exceção o jornal O Tempo, que foi mais isento. Mas, assim, as manchetes dos jornais provocavam, criavam uma confusão de informação. Nós temos notícias de censuras, né, em relação a matérias de capa, fotografias. Não se podia falar, por exemplo, da crise financeira do governo estadual de Minas. Não se podia colocar fotografias focalizadas na Dilma Rousseff sorrindo. Ou seja, isso não é imprensa livre, né? Então, assim, me deixou muito assustado. O caso mais... Ah, eu ouvi lista negra de pessoas que não poderiam ser entrevistadas.
Isso.
O Sindicato dos Jornalistas soube disso, disseminou essa informação, o que não me parece algo razoável e democrático, né? Agora, o pior de todos foi a Veja. Não tenho dúvida nenhuma que a Veja resolveu entrar como jogador no processo eleitoral ao antecipar a distribuição da revista, que historicamente é distribuída no sábado, para a sexta, o dia do debate, o último debate na Rede Globo. A Veja estampou na capa algo que não se tem nem prova de que ocorreu. Então, além de ser um sigilo do judiciário, o que significa que essa revista está tentando pautar o judiciário, isso é antidemocrático. O judiciário tem que dar sentença para a gente ter certeza de que uma delação ela é correta.
Sim,
mas o pior é que era sigilo.
Uhum.
E o advogado do Youssef negou que ele tenha feito essa dado esse depoimento, que pode ser uma mentira também. Mas você vê que é um jogo de informação. A Veja, ao fazer isso, ela se torna, ela não está mais no campo do jornalismo, ela está no campo do mundo político. Então ela vai sofrer, e o que eu temo é pelos jornalistas da Veja.
Sim,
eles vão sofrer as consequências da disputa do mundo político.
Sim. O que fazer a partir de agora, então, professor, com relação, por exemplo, à questão da comunicação no Brasil?
Eu acho que tem algumas ações que são importantes. A primeira é que eu acho que tem que ser proibido, e que isso seja classificado como ato corrupto, os governos financiarem, mesmo através de publicidade, a grande imprensa.
Ah,
se é uma empresa privada, e nós estamos no mundo capitalista, quem tem que financiar as revistas, jornais, eu estou falando de todas, hein?
Isso, tá bom.
É público. Quem tem que financiar, com exceção, obviamente, das rádios, TVs, órgãos que são estatais mesmo.
Isso.
Mas aqueles que são privados, eu acho que eles têm que viver do mercado. Assim como as lanchonetes, restaurantes, hotéis, vivem do mercado. Se eles prestam um bom serviço, eles sobrevivem em função do cliente. Eu acho que a grande imprensa no Brasil, e a pequena, tem que viver do mercado. Se ela é incompetente, ela morre. Isso faz parte do jogo, né? Do mercado, né? Do capitalismo. Então, eu acho que nós temos que acabar com a imprensa estatalizada no Brasil, governamental. Por quê? Porque ao receber anúncio, se o governo de plantão exigir, nem todos fazem isso, mas é muito raro que não faça, exigir um posicionamento, nós estamos jogando dinheiro do imposto para o partido que está no governo. Isso é corrupção. É desvio de dinheiro público para a atividade política. Quem é contra o que ocorreu com o Mensalão tem que ser contra isso também, não é? Porque é corrupção do mesmo jeito. A segunda questão é que a gente adote uma ética, uma política, um código, né? Que alguns estão falando da lei de democratização da comunicação no Brasil, né, dos meios de comunicação.
Isso, que é um assunto antigo até, e volta à tona agora, né?
Agora, eu vou te dizer sinceramente, Elias.
Sim.
Se a Dilma vai fazer isso, como ela tinha dito lá atrás na campanha, e que deve ter estimulado essa reação ofensiva de parte da grande imprensa, ela tem que fazer já.
É, né?
Ou seja, nos próximos meses, entendi, ela vai ter que aproveitar a onda dessa legitimação do seu governo e abrir o debate, que é espinhoso. E aí, se ela adotar a legislação norte-americana, isso vai afetar vários órgãos. Por quê? Porque é proibido na Argentina e nos Estados Unidos que uma empresa tenha mais do que dois ou três órgãos, veículos de comunicação. Ora, então não pode se ter mais uma empresa que tenha rádio, televisão aberta, televisão fechada, internet, isso, revista, jornal. Então, assim, vai ser proibido ter tudo isso. Por que que seria proibido? Porque uma empresa que tem essa força gera um oligopólio, ou às vezes monopólio da informação. E aí ela, sim, cerca todos os segmentos sociais e não dá muita alternativa para a pessoa, para o indivíduo, para ele ter uma pluralidade de informações que sejam disputadas, inclusive no marketing da imprensa. Quer dizer, você chega numa banca e vê cinco propagandas de publicações da mesma empresa, você tem a impressão que você tem uma pluralidade e, no fundo, você tem a mesma linha editorial. Então, se você diversifica, é a mesma coisa que se faz com CAD, ou seja, uma empresa não pode comprar a outra,
isso
a
mesmo,
ponto de comandar o mercado e não dar opção para o consumidor, né?
Professor,
isso faz parte da democracia de mercado, né? Então, possivelmente, é isso que nós vamos entrar.
Professor, só para esclarecer bem, você não está falando de Cuba, da Venezuela, você está falando dos Estados Unidos, que é assim, não é, professor?
Eu nunca cito esses países,
sim,
embora tenha o maior respeito pela população.
Não, é porque as pessoas têm a tendência de achar que é assim.
Eu tenho dúvida do projeto democrático que ocorre nesses,
sim,
países. Então,
sim,
eu estou falando de países que têm problemas com a democracia,
claro,
mas tudo passa pelo Congresso, tudo é julgado pela instância superior do judiciário com independência. Estou falando desses países,
tá,
né? E país que respeita o mercado. Aqui no Brasil, infelizmente, a imprensa ainda não respeita o mercado. Ela é meio soviética, né?
Ok.
Ok, professor, e mudando um pouco de assunto, né, pensando agora nos eleitores, né, que a gente teve 21,10% de abstenção e outros tantos votos brancos e nulos, né, 1,71% de votos brancos, mais 4,63% de votos nulos. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso aí, o que isso representa aí para os resultados também.
Olha, representa que isso que a gente comentava agora há pouco, esse clima muito quente que nós tivemos no final do primeiro turno e no segundo turno, jogou os brasileiros que estavam muito indecisos ou que diziam que não iam votar nulo ou branco, jogou no meio do cenário da disputa eleitoral. Politizou tremendamente os brasileiros, que discutiram como nunca nas ruas o projeto dos dois, o nome dos dois, a vida pessoal. E nós discutimos durante a eleição uma pauta extensa que ia desde a liberalização do uso privado da maconha até a questão de aborto, da economia, da privatização, do que foram esses últimos 12 anos de gestão do PT. Nós discutimos quase tudo, questão da matriz energética. Foi fantástico, né? Embora muito rápido, e às vezes num tom sensacionalista, mas, sim, nós discutimos isso, né? Então o que aconteceu foi que diminuiu. Quer dizer, o número de brancos e nulos, ao redor de 6%, é menor do que ocorreu no primeiro turno, dessa mesma eleição. E diminuiu em relação às eleições anteriores. E o índice de abstenção, que subiu em relação ao primeiro turno, ele atinge a média histórica das últimas eleições nacionais, 21%. A exceção que eu faria aqui nessa nossa conversa é o Rio de Janeiro. Lá não, lá o índice de nulos foi muito maior, e isso revela como não é à toa que o Rio foi o palco da continuidade das manifestações de rua por mais tempo, né, do que no resto do país. O Rio é um estado mais polarizado, e não é à toa que esse é o estado que de um lado é marcado pelo voto evangélico, que tem um posicionamento mais conservador normalmente, que está localizado principalmente no norte do estado,
isso.
E o aumento do poder eleitoral do PSOL, que no Rio é muito importante, com Jean Willis, Chico Alencar e o Marcelo Freixo, né, que são os líderes principais. Lá aumentou, vamos dizer assim, o descontentamento com os dois partidos.
Ok. Professor, rapidamente para fechar, da agora para frente, como vai ficar a vida de Dilma Rousseff e a vida de Aécio Neves, professor?
Bom, a vida do Aécio Neves é muito mais difícil, porque ele já tinha oposição dentro do partido dele. O PSDB de São Paulo, né, eu estou falando, isso, ganhou as eleições de maneira brilhante no primeiro turno. Aqui em Minas ele sai absolutamente derrotado. Não há dúvida alguma de que o Estado, de uma maneira geral, com exceção da cidade de Belo Horizonte, repudiou o governo dele. Ele não tem dúvida. Foi no governo do Estado, ele perdeu 12 anos de gestão, e foi no primeiro e segundo turno. Isso. O segundo turno deu mais de 500 mil votos de vantagem para Dilma Rousseff, portanto não há dúvida. No caso da Dilma, a vida também não é fácil. Metade do país está contra a Dilma.
Uhum.
O voto não foi exatamente em Aécio. O voto foi contra o governo dela, né? Você vê o que aconteceu com Marina Silva, por exemplo.
Yeah.
Ao sair derrotada, ela declarou apoio. Romário, uhum, no Rio de Janeiro, senador, uma votação expressiva. Então, foi uma declaração contra a Dilma, né? E, finalmente, a Dilma vai ter que seguir o que as urnas disseram. E seguir o que as urnas disseram, principalmente o eleitorado mais cativo dela, significa romper com a conciliação de interesse que Lula montou. Ou seja, eu venho brincando dizendo que o PT agora tem a chance de superar a síndrome de Estocolmo.
É.
Aquela ideia de que o sequestrado acaba se apaixonando pelo sequestrador, né? Ou o PT define claramente qual é o rumo dele com sinceridade para o país e vai perder uma parte do eleitorado, ou ele continua com esse jogo de se insinuando para setores que deixam claro que não o querem. Não é que, não estou falando de setores que são oposicionistas, mas ainda gostaria de ser que o governo fosse outro. Eu estou falando de segmentos que falam, eu não quero você. E o PT, nos últimos anos, tentou cativar essa parte do eleitorado. Se ela continuar com essa política, eu acho que nessa década é o último governo petista.
Tá bom. PT, então, sair de cima do muro, né, professor?
Ele tem que sair... exatamente. Eles falaram tanto do Tucano, acabaram... Isso que é sempre de Estocolmo. Ficaram iguais.
Então, tá bom. Professor, muito obrigado. Viu? Um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio FMG Educativo. Viu, professor?
O prazer é todo meu. Um bom dia para todos.
Obrigada, professor. Bom dia.
Bom dia, até
mais. Aí a gente conversou com o professor cientista político Rudá Hit, né?
Que não ficou em cima do muro, né?
Não.
Interessante, né, Rudá?
A gente conversou aí um pouquinho sobre as eleições 2014, né?
Isso.
E todo o processo eleitoral também, agora apontando aí algumas perspectivas de como será. Fácil para ninguém, né? Já disse ele. Não tá fácil para essa e não tá fácil para Dilma.
Interessante, Lolis, a colocação, né? O professor o tempo inteiro fez questão de voltar numa coisa muito importante. O comportamento da mídia.
Uhum.
Principalmente da grande mídia de São Paulo, parte do Rio de Janeiro, durante as eleições.
Na de Minas.
É isso. É preciso tomar alguma providência com relação a isso. E não dá, porque eu entendi o que ele falou. Ele falou, se a Dilma não fizer isso agora, se deixar passar...
Já era.
Já era.
Esfria,
acalma de novo, esfria.
Aí
quando falou, outra eleição vem
gancho,
de novo, isso mesmo, né? Então é preciso. E lembrando que ele cita modelos como os modelos dos Estados Unidos, no qual, né, você tem a publicidade pública proibida para empresas privadas. E você não pode a formação de cartel, a mesma empresa
não pode ter
rádio, televisão, isso, jornal e página na internet, por aí vai. Tem que haver uma divisão disso aí. E quem faz isso? Isso passa por parte de rádio e TV pelo Ministério das Comunicações.
Bora e aí, lá. Ó, o professor, ele tem, né, um site, então você pode...
dialogar com ele?
Ler mais, aí, ó, ver, acompanhar mais o trabalho do professor pelo www.rudahit.com.br. Lembrando que Rudá é com dois Ds e Hit é com dois Cs.
Ok.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.